Quando olhamos em volta nesse nosso mundo, o que vemos? O que é normal? Banal mesmo. A quantidade de coisas, objetos, nos damos conta de como tudo isso foi parar aqui? Apareceu nas nossas vidas? É claro que ao longo da história da humanidade, tudo foi sendo inventado aos pouquinhos. Mas fazer qualquer coisa à mão dava um trabalho danado. A Revolução Industrial, esse mundo das máquinas, mudou tudo. 200 anos depois disso ter começado na Inglaterra, mesmo com todas as transformações recentes, internet, redes sociais, esse celular que virou fundamental, inteligência artificial, o escambau, ainda assim, entre o mundo virtual e o real, o concreto, o que tocamos e o que compramos ainda está muito mais ligado a esses lugares indispensáveis. Fábricas, indústrias, não o mundo do faz de conta, mas o mundo que faz o que de fato conta. E se essas chaminés representam um modelo antigo, como símbolos, elas ainda nos fazem pensar. No Brasil, como estamos? Essa confusão e esse trânsito fica na Avenida Brasil, que por décadas foi a entrada principal, quase única, da cidade do Rio de Janeiro. A que foi a capital do país e que por isso também foi durante um tempão um importante centro econômico. Mas hoje, dá pena de ver. Fábricas fechadas, carcaças de uma zona industrial que foi se esvaindo, sangrando e deixando anêmico um setor industrial que até os anos 80 era o segundo maior do Brasil e hoje é apenas o sexto. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais ultrapassaram o Rio de Janeiro. De certa forma, o que aconteceu a nível nacional com o estado do Rio aconteceu com o Brasil a nível internacional. A Avenida Brasil é um retrato desse Brasil que foi perdendo rumo. Hoje, o setor industrial brasileiro representa um terço do que já foi.
Quando se pensa em indústria no Brasil, o estado mais importante, longe, sempre foi São Paulo. É lá que surgiu o que ficou conhecido como ABC Paulista, que foi o lugar onde nasceu e cresceu a nossa indústria automobilística, que criou em torno dela toda uma cadeia de outras indústrias. Berço do sindicalismo mais organizado, berço do PT, essa força econômica e política derivada dessa nossa civilização automotiva está em franca decadência. É todo um modelo que tem que ser repensado.
O presidente do Brasil tem na sua história de vida essa ligação direta com o setor industrial. Lula foi operário por décadas e, como líder sindical, depois teve que lidar com o ponto de vista dos empresários nas negociações em que participava. Em São Bernardo, o Sindicato dos Metalúrgicos, no qual Lula foi presidente, perdeu cerca de um terço dos seus integrantes. Menos indústrias, menos operários. Para buscar recuperar a saúde desse setor econômico tão importante, Lula escolheu para ser ministro da Indústria e do Comércio um político que também fez toda a sua carreira no estado de São Paulo. Geraldo Alckmin foi prefeito, governador, é médico de formação. E, de certa forma, esse é um setor que está mesmo precisando de cuidados intensivos.
Olha, o Brasil teve uma desindustrialização precoce. Porque é natural que, à medida que os países vão ficando mais ricos, a indústria vai migrando, buscando custo menor. Só que nós tivemos uma desindustrialização muito forte e precoce. Então, o esforço do presidente Lula é exatamente recuperar uma neo-industrialização, uma nova industrialização, que eu destacaria que tem que ser baseada na inovação e verde. Renovável, descarbonizada, que é o que está acontecendo. Nós temos um agronegócio muito forte, muito competitivo. Então, você tem um grande espaço na agroindústria. Vamos dar um exemplo no biodiesel. Nós somos o maior exportador de soja do mundo, o Brasil. Mas estamos agora, o presidente Lula aumentou de 10% para 12% a participação do óleo vegetal no diesel. Deixamos de importar o diesel dos Estados Unidos, uma parte, para usar o óleo vegetal. Soja, mamona, dendê, girassol. Então surgiram muitas fábricas de biodiesel. Uma outra área que nós somos muito competitivos, silvicultura, árvore, terra, né, solo, água e sol. O Brasil é imbatível. Então você tem uma indústria de papel e celulose, uma indústria que cresce forte. E eu diria que inovação. Estou chegando agora há pouco lá de Anápolis, onde vão ser lançados carros híbridos. Então, etanol e elétrico. Então, eu diria que tem tudo para haver uma neo-industrialização, uma nova industrialização muito importante.
A gente cai de cerca de 30%, né, para 11% em relação ao PIB indústria. Quer dizer, é uma queda vertiginosa, né, queda de montanha-russa. Quanto que você acha? E é claro que indústria é um processo longo, não é uma loja para você abrir uma indústria. Quanto você acha que a gente pode recuperar disso, considerando que a gente está num mundo globalizado, que outros também estão competindo na mesma área?
Olha, a primeira tarefa é brecar a desindustrialização, é brecar. A outra, eu acho que tem espaço para recuperar. A pergunta, ela sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Hoje é, onde é que eu fabrico bem, barato e compenso as emissões de carbono, de gás de efeito estufa? Aí é o Brasil. Sim. E tanto isso é verdade que hoje o Brasil, neste ano, é o segundo receptor de investimentos estrangeiros diretos. 105 bilhões de reais nós recebemos em 7 meses. De investimento externo direto. Só perdemos para os Estados Unidos. O Brasil é o segundo receptor de investimento no mundo. Porque quando você pergunta onde é que eu fabrico bem, barato e compenso as emissões de carbono, é difícil alguém competir com o Brasil. Energia renovável, então solar, eólica, possibilidade de produção de hidrogênio verde. Então nós temos um potencial grande, é difícil quantificar, mas eu acho que nós vamos ter uma retomada industrial.
O Brasil, ele sofre com o problema da desindustrialização precoce, que é a desindustrialização acelerada. Então a indústria brasileira, ela vem perdendo espaço não só no PIB doméstico, mas também na produção industrial mundial. Então, a indústria brasileira já esteve entre as 10 maiores do mundo até o ano de 2014. A partir de 2014, a gente enfrentou um processo de recessão econômica ali em 2015 e 2016. Tivemos 2 anos do PIB caindo, né? E depois tivemos a crise da pandemia. Então, desde 2014, o Brasil vem perdendo posições nesse ranking. Hoje, ele é a 15ª maior indústria do mundo. Vem perdendo posições para outras economias emergentes, como, por exemplo, Taiwan, Turquia, Indonésia, Rússia, México. Então, esse é um reflexo da falta de competitividade da indústria. E essa falta de competitividade tem a ver tanto com gargalos antigos, que estão relacionados ao ambiente em que as empresas operam no Brasil, com o ambiente de negócios brasileiros, uma série de problemas econômicos e institucionais que a CNI chama e persegue há 25 anos de custo Brasil, que eu posso explorar um pouco mais, e também se deve à falta de uma política, uma estratégia industrial de desenvolvimento industrial e tecnológico, acompanhando as tendências industriais atuais.
A indústria automobilística sofre no Brasil. Como outras, está com capacidade ociosa, quer dizer, poderia produzir mais, mas por não ter para quem vender, funciona a meia boca. Demissão de funcionários, fechamento de fábricas, são algumas das consequências. Até a Ford, que ia fazer 100 anos de Brasil em 2028, saiu fora. Curiosamente, no nosso país, o primeiro lugar onde a Ford tinha se instalado foi na Amazônia. Em 1928, Henry Ford achava que era uma boa ideia. Não foi. Mas teve quem a copiasse, 40 anos depois. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 pelos militares durante a ditadura. Para eles, era uma questão de segurança nacional desenvolver essa região.
Em nome disso, se ignorou os óbvios problemas de colocar indústrias no meio da floresta amazônica, tão distantes dos grandes mercados consumidores do Sul, Sudeste e Nordeste. Isso faz tudo ficar mais caro, e só com subsídios e isenções fiscais dados pelo governo federal, isso se sustenta. Redirecionar pelo menos parte dessas indústrias instaladas em Manaus é uma oportunidade que esses novos tempos, preocupados com o meio ambiente, apresentam. Por exemplo, exportamos muito açaí, mas é a Bélgica, que não tem um pé de açaí sequer, que ganha mais dinheiro com a fruta. Assim como o nosso café, onde é a Alemanha que se dá bem, é o processo industrial que agrega valor. É simples, chocolate vale mais que cacau. Vender móvel vale mais do que vender madeira. A economia tem algo de lei da selva. Os países mais ricos, que têm tecnologia e indústrias, ficam com a parte do leão. Por melhor que seja o agronegócio, vender soja, como café, como cana-de-açúcar, como pau-brasil, traz um lucro muito menor do que transformar de alguma forma essas commodities em produtos mais sofisticados.
Aqui atrás de mim fica um pedacinho do que ficou famosamente conhecido como Complexo do Alemão, um conjunto de mais de 10 favelas. Tudo isso aqui era rodeado de fábricas, mas praticamente todas desapareceram. Para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, essas oportunidades, esses empregos desapareceram. E para explicar um pouquinho a história do crime, da violência no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, essa escassez de bons empregos explica bastante o problema. Se perdeu oportunidades com carteira de trabalho e com todos os direitos trabalhistas.
Prostrado, entediado, em cima de uma moto, para os que têm essa sorte, a profissão de entregador acaba sendo uma das poucas saídas. Sem direitos, sem horário, sem segurança. Tanta precariedade foi colorida nos últimos tempos com o rótulo de empreendedorismo, aquilo que antes se chamava de fazer um bico. Não é que não exista o sucesso, mas na selva, lá fora, isso é para uma minoria. Numa época onde o incentivo ao consumo é um bombardeio diário e onde a ostentação e a comparação são feitas pelas redes sociais, não é à toa que jovens caiam na tentação do atalho da grana que vem do crime. Bons empregos são uma vacina, um antídoto contra esse futuro tão danoso para a sociedade.
A pandemia da Covid escancarou um problema gravíssimo do Brasil que qualquer um de nós sente no bolso quando entra numa farmácia. Por que que tudo é tão caro? Ora, é simples. É porque tudo vem de fora, é tudo importado. O Brasil gasta 20 bilhões de dólares por ano, cerca de 100 bilhões de reais, para comprar tudo o que é necessário para a gente cuidar da nossa saúde. Nos anos 80, a gente produzia pouco mais de metade, 55% do que precisávamos. Hoje, são minúsculos 5%.
O governo federal lançou um programa de criação de um complexo industrial da saúde. Serão 42 bilhões de reais para ajudar empresários que queiram fazer fábricas de remédios de tantos produtos ligados à saúde de forma geral. Parece um negócio da China. Não só porque os chineses estão ganhando um dinheirão com isso. É que só o SUS, nosso Sistema Universal de Saúde, já é um freguês capaz de sustentar com suas compras grande parte do setor. Programas como Farmácia Popular, por exemplo, já consomem quantidades enormes, industriais, de remédios. Fábricas na área médica também abrem o mercado para empregos de bom nível educacional. Criam, assim, trabalhos de qualidade que vão absorver jovens saídos de universidades e bons cursos técnicos.
A gente vê essa tendência como uma oportunidade para o Brasil. Então, apesar da gente ter um cenário desafiador, né, a gente tem que se adaptar a essas novas tendências, produzir de uma forma que não produzíamos antes, a gente tentando tanto o consumo mudando quanto a oferta mudando, né? Os consumidores também estão pedindo produtos que tenham menor impacto ambiental. Então, apesar da gente ter que se adaptar a coisas muito novas, e isso é desafiador, ao mesmo tempo a gente tem uma oportunidade de dar um salto de desenvolvimento, porque não é difícil só para nós, é difícil também para os que já são industrializados, né? Quando a gente fala de atrair os capitais que estão buscando descarbonizar os seus processos produtivos, o Brasil tem uma vantagem, porque ele é um país que tem vantagens comparativas na área ambiental. Então, a gente já possui uma matriz energética limpa. A nossa matriz energética, ela tem mais de 80% com base em fontes renováveis. A gente está falando de fonte hídrica, eólica, solar. A gente também tem uma participação importante na biodiversidade do mundo. Nós somos o segundo maior produtor de biocombustíveis. A gente fica atrás apenas dos Estados Unidos. O nosso território, mais de 50% dele é coberto por florestas. A gente também tem uma participação importante na disponibilidade de água doce mundial. Então, a gente tem vantagens comparativas na área ambiental. E, por isso, a gente tem que criar condições para atrair os investimentos que estão buscando descarbonizar os seus processos produtivos para atender essas exigências crescentes na área ambiental. Então, a gente está vendo, por exemplo, a União Europeia lançando medidas para dificultar a entrada de produtos que tenham maior impacto ambiental. Então, a gente está falando das empresas buscando se adaptar a essa tendência, que diz respeito a salvar o planeta. Então, o Brasil, assim como a região, tem que criar condições para atrair esses investimentos, bem como desenvolver as indústrias que vão ofertar essas fontes renováveis. A gente está falando também de criar um hub tecnológico. A gente quer também ser capaz de desenvolver equipamentos, soluções tecnológicas para essa indústria de renováveis. A gente também está falando de exportar manufaturas verdes. Então, a gente já tem projetos em andamento, por exemplo, para o desenvolvimento do aço verde, para o desenvolvimento do combustível da aviação verde. Então, a gente já tem projetos de hidrogênio verde, né, para substituir os combustíveis fósseis. Então, a gente está falando também de exportar para o mundo manufaturas verdes. Então, essa é uma importante janela de oportunidade para um meio, né, para o Brasil se reindustrializar ou de estimular a neoindustrialização, que quer dizer industrializar o Brasil em novas bases, olhando para essas novas tendências, para esse contexto internacional atual que tem todas essas características. Hoje, a estrutura industrial brasileira, como a gente vinha falando, ela tem reduzido a sua concentração na região sudeste, como é tradicionalmente. Ela tem reduzido essa concentração. Além disso, ela é uma estrutura industrial diversificada.
Na área internacional, a venda de produtos industriais é muito competitiva. A China está 10 voltas à frente. Países do mundo rico, da Europa, Estados Unidos e Japão, também têm uma enorme vantagem. Mas na América do Sul, o Brasil sempre conseguiu vender seus produtos manufaturados razoavelmente bem. Particularmente a Argentina é um bom mercado. Cerca de 200 empresas brasileiras lucram bastante por lá. E em parte por isso que as crises na economia argentina são seguidas com tanto interesse pelo nosso governo. Uma Argentina pobre consome e compra menos dos produtos industriais brasileiros. Além disso, vender para vizinho é mais barato. Mercosul, mercados do Sul, para a indústria brasileira, esse é um caminho natural. Mas o Brasil tem alguns setores de ponta. Poucos países no mundo produzem aviões. A Embraer é uma referência internacional. Pelo mundo todo, esse mercado de jatos médios para passageiros é bastante disputado e a Embraer se destaca. É uma empresa que prova que a ciência e a engenharia no Brasil têm um potencial que pode ser muito mais bem aproveitado para que nossa economia decole de vez.
O presidente Lula esteve na China, assinou N acordos comerciais e parcerias. A China é o maior comprador do Brasil. Agora, os três produtos de maior exportação do Brasil para o mundo são três produtos primários. Soja, petróleo bruto e minério de ferro. Então, nós precisamos agora exportar mais produto de valor agregado. Por isso, a importância dos vizinhos. O mundo, embora globalizado, o comércio é muito intra-regional. Por exemplo, Canadá, Estados Unidos e México, 50% é entre eles. União Europeia, 60% é entre eles, os 27 países. ASEAN, 70% é entre eles. Na América Latina, 26%. Nós precisamos recuperar a América Latina, que é para onde a gente vende o carro, o computador, a geladeira, produto de valor agregado. Então é preciso agregar valor. Agora, a China é um grande parceiro, porque ela é grande investidora no Brasil e grande compradora. Então é um parceiro importante. É, e você acaba tendo complementariedade econômica. Você importa lá um carro elétrico da China, mas ela sabe que vai ter que montar a fábrica no Brasil. Sim. Tanto é que está vindo para cá. Sim. Quando a gente fala GWM, é Great Wall Motors. É a fábrica que fica embaixo da Grande Muralha.
Sim.
Chama Great Wall, sim, sim, sim. Porque quando você está na Grande Muralha, o lugar de melhor visibilidade, a fábrica está embaixo. Então, nós compramos de lá, mas eles também investem aqui,
sim.
Que é muito importante.
E essa coisa, então, que você falou da regionalização, por isso, em grande parte, essa preocupação do presidente Lula com a Argentina, né? Porque não é simplesmente a bondade de sermos vizinhos, mas é porque é de um interesse muito grande nosso que a Argentina não desabe, né?
Exatamente. A Argentina, tirando o produto de valor agregado, é o primeiro comprador do Brasil. É importante que ela...
Nossa indústria, particularmente, a Argentina é muito importante.
América Latina é importante, América do Sul é importante e a Argentina é a mais importante. Por isso, a Argentina indo bem, para nós é necessário. Agora, o Mercosul, ele só tem acordo com Israel e Egito. É preciso ter mais acordos comerciais. Então, por isso, o presidente Lula está empenhado no entendimento com a União Europeia. Porque se nós fizermos Mercosul, União Europeia, União Europeia são 27 países dos mais ricos do mundo. Então, um acordo importante. É claro que ele precisa ser equilibrado. Precisa ser um acordo que ambas as partes sejam atendidas.
Nos anos 80, no auge, a indústria brasileira chegou a representar 34% do PIB, toda a riqueza produzida pelo país. Nos anos 90, isso caiu para 26%. Nos anos 2000, aí no início, 15%. Hoje, isso gira em torno de 10, 11%. Nenhum país viu sua base industrial diminuir tão rápido. Globalização, tecnologia, baixa produtividade, tudo isso soma, ou melhor, diminui o tamanho da nossa economia e a qualidade dos nossos empregos. O Brasil no mundo, no século XXI, precisa voltar a investir num setor sem o qual nenhum país se desenvolve.